As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Polícia Judiciária foi chamada a investigar a morte de duas senhoras de 90 e 92 anos numa designada casa de acolhimento situada em Riachos, Conselho de Torres Novas. Por aquilo que a ERT já pôde apurar junto do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, no decorrer de terça-feira houve registro para um óbito do qual as autoridades tomaram o devido conhecimento, sendo que novo alerta foi dado na quarta-feira precisamente para outra morte de outro utente da estrutura. Face a esta sequência de vítimas, a GNR entendeu assim chamar a PJ para o local. As autoridades de saúde estão também a acompanhar o evoluir desta situação, como referiu a ERT Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde pública do Assis Médio Tejo.
A situação foi acompanhada, estiveram presentes no local as entidades para tentar resolver a situação. As outras duas pessoas eram quatro utentes que estavam, infelizmente dois faleceram. Os outros dois utentes foi articulado, e mais uma vez devemos agradecer ao Centro Hospitalar de Médio Tejo, porque era uma situação social, uma situação que não carecia de internamento hospitalar, mas foi o Centro Hospitalar de Médio Tejo acolheu as duas senhoras, as duas pessoas que estavam lá ainda na residência, e agora aguardamos a evolução. Duas, infelizmente, faleceram. Aquelas duas pessoas estão no hospital e estão acompanhadas até que realmente agora a Segurança Social ou a família acompanhe a situação e leve as pessoas ou para alguma instituição ou para casa, para as famílias. Estão bem de saúde, não justificavam efetivamente um internamento hospitalar. E agora as entidades farão cada uma o seu trabalho. Da parte da saúde, não existem condições para realmente funcionar como casa de acolhimento, nem como lar, evidentemente, e, portanto, a nossa situação, o nosso empenho em toda esta situação e o acompanhamento, a partir de agora, serão das autoridades e da Segurança Social. Estamos a falar naquilo que acontece e que acontece há muitos anos. Houve um óbito, foi chamado a ambulância para, ou melhor, a pessoa, a dona da casa, chamou uma ambulância porque tinha uma pessoa mal, e a situação foi despoletada pela chegada da ambulância, que quando chegou a senhora já era cadáver, e nestas circunstâncias, como nas outras todas, são chamadas as forças de segurança, portanto, neste caso, a GNR, é chamado ou é contactado o médico de família para eventualmente passar o certificado de óbito ou o lugar de saúde. E foi assim como em qualquer óbito que aconteça. Não temos análises dessas pessoas, será com certeza uma das senhoras que foi para os óbitos que foram para o hospital em autópsia, serão com certeza feitas as análises para saber se as senhoras tinham ou não tinham Covid.
Ainda a propósito desta casa de acolhimento nos Riachos, que se encontrava em situação ilegal, a Polícia Judiciária está a investigar a eventual ocultação da morte de uma das idosas. E é a primeira morte que está a causar mais desconfiança entre as autoridades, em particular porque o corpo da senhora já apresentava sinais de que o óbito terá ocorrido há mais tempo do que seria suposto. Fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, contactada pela ERTS, admitiu que a base das investigações está precisamente a incidir nesse cenário, sendo que a tese de homicídio está para já descartada. A autópsia será, pois, determinante, reforçou a mesma fonte, que adiantou mais certezas para daqui a algumas horas. A casa ilegal está situada nas imediações do bairro do Só Povo, em Riacho. Segundo outros testemunhos recolhidos pela redação, nem mesmo os vizinhos teriam conhecimento que ali funcionava uma estrutura do género.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No Sardual há registro para um surto numa casa de acolhimento para idosos, com 7 casos positivos de infecção por Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, que desconheciam a existência desta casa como casa de acolhimento, como disse a ERTS Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde pública do Assis Médio Tejo.
Está em curso uma situação no Sardual, com 7, ontem foram 7 os casos do Sardual, numa casa de acolhimento também, e que não estava referenciada como casa de acolhimento, pelo menos pelos serviços de saúde não era conhecida como casa de acolhimento, e está agora a seguir o seu trâmite. Estamos a acompanhar efetivamente a situação, com a testagem de todas as pessoas envolvidas nessa situação, na casa, e vamos acompanhar agora, à espera que corra tudo bem e que passe efetivamente o surto. Efetivamente os números de casos estão a baixar. Estes casos no Sardual efetivamente podem contribuir para que o concelho mude de risco, de nível de risco, porque estava em moderado. Portanto, nós tínhamos neste momento, em termos de cores, todos os nossos concelhos eram verdes, porque todos os nossos concelhos estavam em número moderado de casos. Portanto, aquilo que se fala em menos de 240 casos por 100 mil habitantes, e portanto, neste caso agora o Sardual, e ainda por cima que é um concelho com muito pouca população, poderá mudar o nível de risco e as medidas serem um pouco diferentes no nível de risco do concelho, se bem que, estando em estado de emergência, são iguais para toda a gente. Se realmente o estado de emergência for levantado, ou quando for levantado e o concelho estiver com um nível de risco mais elevado do que os outros, do que moderado, então aí poderão ter outras agravantes em termos de confinamento e, enfim, nessas medidas que estão tomadas. Mas, efetivamente, os números estão a baixar, e esperemos que assim continue, porque não estamos livres. Ainda ontem ouvimos a Diretora-Geral da Saúde dizer: não estamos livres de uma nova onda. O vírus, sobretudo porque o vírus tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de fazer mutações, e nós não sabemos, nem em termos científicos, nem na prática, o que é que isso pode dar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aces Médio Tejo registrou 18 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos registaram-se no Sardual, 7, Alcanina 3, Tomar também 3, Abrantes 2, Constância 1, Entroncamento 1 e Vila Nova da Barquinha também 1 caso. Orém continua a ser o concelho com o registro de maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.988, seguido de Tomar com 2.458, Torres Novas 1.959, Abrantes com 1.492, Entroncamento com 1.073, Alcanena com 1.011 e Ferreira do Cedro com 612. Seguem-se Nação com 427, Vila Nova da Barguinha com 259, Sardual 174 e Constância com 164 casos. No Laços Médio Tejo estão hoje 130 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 25 cidadãos nessa condição, seguido por Alcanena e Orém com 18, Torres Novas 16, Entroncamento 13, Sardual 11, Abrantes também com 11, Constância 8, Ferreira do César com 5 e Vila Nova da Barquinha também com 5 casos. O Aces Médio Tejo registra então um total acumulado 12.617 pessoas infectadas, 11.706 recuperadas, 130 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
4 pessoas ficaram feridas, 2 das quais com gravidade, nesta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre 2 veículos ligeiros na Estrada Nacional 118, na zona de Benavente-Santarém. O alerta foi dado às 7:09 e para o local deslocaram-se 37 bombeiros das corporações de Benavente, Samara Correia e Santarém, 13 viaturas e um meio aéreo, no caso o helicóptero do INEM. O acidente ocorreu junto à localidade de Várzea de Samora, no concelho de Benavente, na Estrada Nacional 118, e levou à interrupção da via durante algumas horas. O sinistrado mais grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José em Lisboa e os outros 3 foram enviados para o Hospital de Vila Franca de Xira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu publicamente o seu desacordo com o facto de os habitantes do seu concelho serem obrigados a deslocar-se até aos centros de vacinação Covid-19 do Médio Tejo a fim de lhes ser administrado o referido medicamento. Estão em causa, recorde-se, estruturas situadas em Abrantes, Orém, Tomar e Torres Novas, sendo que a população dos outros territórios da região, entroncamento incluído, tem-se de deslocar para ser vacinadas. Jorge Faria admitiu então que já demonstrou esse desacordo, ao mesmo tempo que lamentou a escassez de vacinas com que o Médio Tejo se tem deparado, manifestando-se esperançado de que ainda neste mês de março, início de abril, possam ser disponibilizadas doses nos números que tinham sido perspectivados.
Estão a ser vacinadas as pessoas de acordo com os critérios que são definidos, com as prioridades que são definidas e que são públicas. Mantém-se a situação de haver aqui 400 de vacinação no Médio Tejo e até agora, tirando situações pontuais que poderão ser vacinadas nos postos de saúde, até agora obrigam à deslocação das pessoas a esses centros de vacinação. Posição que eu pessoalmente não estou de acordo e já manifestei esse desacordo, mas é essa a realidade. Também é verdade que até hoje ainda não assistimos àquela... Continua a haver alguma dificuldade de fornecimento de vacinas e todos estamos na expectativa de podermos poder chegar ao dia em que aumente fortemente o fornecimento de vacinas e essa organização, porventura, seja ajustada. Como sabem, foi aprovada nos Estados Unidos a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina só com uma dose, que tem aqui uma... parece iniciar também a possibilidade de ser rapidamente aprovada na Europa e também mudará, e eu estou convencido que durante este mês de março, máximo em abril, passaremos a ter uma maior quantidade de vacinas e muitos destes problemas em torno da vacinação irão por si só diminuir porque até agora tem havido alguma escassez das vacinas. No entanto, como também já acontecia na última reunião, antes de fevereiro, portanto, foram vacinados todos os profissionais de saúde e utentes e funcionários das ERPs. Esta semana fizemos aí um apanhado relativamente a situações dos lares, das ERPs, em que efetivamente faltavam meia dúzia. Aliás, só eram 10 pessoas, mas da Santa Casa, mas tirando uma pessoa, que era um utente, pode ter sido uma pessoa que ficou por vacinar ou que não estava ainda, por exemplo, no lar ou qualquer coisa, as pessoas faltavam nas situações específicas que tinham que tomar a vacina em contexto hospitalar, por ter alguma situação de saúde, enfim. Ou seja, todos os profissionais de saúde, todos os utentes e profissionais dos lares de idosos e do SER foram vacinados já durante o mês de janeiro e princípio de fevereiro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa nota enviada à redação da ERTS, o PSD Distrital de Santarém volta a defender que Tancos, como Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa, é a solução mais rápida e económica para o país, enquanto se discute a localização do novo aeroporto. Esta posição surge na sequência do indeferimento da Autoridade Nacional de Aviação Civil ao pedido de viabilidade para a construção do aeroporto do Montijo, que foi conhecido na última terça-feira. A abertura à aviação civil da base aérea Tancos, como Terminal 3 do aeroporto Humberto Delgado, pode ser a solução transitória para o período em que o país projeta, financia e constrói o novo aeroporto de Lisboa e, posteriormente, permanecer como aeroporto regional que servirá uma vasta região do país, nomeadamente com a proximidade do turismo religioso de Fátima e todo o interior centro, refere a distrital do PST. A nota prossegue, dando conta das condições técnicas de Tancos, que pilotos e técnicos reconhecem como muito favoráveis, com a A1, A23 e A13 à porta, a linha do norte, a do oeste e o principal nó ferroviário do entroncamento a poucos quilómetros. O PSD distrital refere ainda que é possível implementar a solução de Tancos de forma rápida e pouco exigente do ponto de vista financeiro, respondendo às necessidades de promoção de coesão territorial, dado o enquadramento face à região centro e ao interior do país, e uma oportunidade para consolidar o cluster regional em torno dos transportes e logística, com potencialidades significativas para a economia e para o emprego em toda a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado, em reunião do Executivo Municipal de Ourém, um protocolo de cooperação com 6 instituições sociais concelhias para a prestação de um apoio pontual urgente aos municípios. A medida pretende dar resposta aos pedidos de apoio de vítimas do vírus Covid-19 e que carecem de uma resposta célere, tendo para o efeito sido contactadas 6 instituições de forma a abranger toda a área geográfica do concelho, nomeadamente a Associação Cultural e Recreativa de Alboritel, a Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família, Centro de Apoio Social do Olival, Centro Social Paroquial de São João Batista de Espite, o Centro Social Paroquial de Freixiândia e ainda a Santa Casa da Misericórdia de Fátima Orém. Estas instituições ficarão de prevenção, inclusivamente aos fins de semana, para os casos pontuais de auxílio urgente, que sejam o apoio domiciliário, através da entrega de refeições ou bens alimentares. A contratação desse apoio será sempre feita entre a instituição que presta o serviço e o beneficiário, a quem serão imputados os custos do mesmo, desde que possua rendimentos para o efeito. Ao município caberá o papel de mediador e o compromisso de assegurar o pagamento à instituição apenas nas situações em que haja declarada insuficiência económica ou ausência da rede familiar para suportar os custos de prestação dos serviços.
Rádio F, a primeira a informar.
O município Nabantino vai avançar este ano no processo de legalização das sedes de várias associações do concelho, que por motivos vários permanecem há anos com obras realizadas nas suas instalações em situação irregular. O vice-presidente do município de Tomaro, Cristóvão, falou à ERTS deste processo, que está condicionado não só ao PDM, mas também a fatores como a atual pandemia e ainda ao facto deste ano se realizarem eleições autárquicas.
A intenção de apoiar as associações num aspecto aqui muito importante e cada vez mais importante, que é realmente a sua legalização. A maior parte das associações do nosso concelho, como se calhar boa parte do país, não são legais. E nós tivemos aqui um grande cuidado na preparação do PDM, precisamente em de identificá-las todas o mais possível para que elas tenham condições de se poderem legalizar, uma vez que o novo plano diretor municipal esteja aprovado. Diria que, enfim, todas as tais mais de 200, haverá 1 ou 2% que não, enfim, haverá um caso ou dois que não será possível, porque o local onde estão, lá está a reserva ecológica ou reserva agrícola, e esses não dependem do município e não dará. Mas a grande maioria, até porque a maioria está dentro de aglomerados, obviamente, sejam mais urbanos ou mais rurais, mas não tinham um índice, enfim, tinham um índice de construção, têm índice de construção totalmente ultrapassados, ou, portanto, esgotados, ou outras questões, e, portanto, o novo PDM vai permitir realmente que elas possam fazer. Claro que depois vão precisar de dinheiro, não é? E portanto, a Câmara aí poder, de facto, ajudar, quer numa parte mais técnica, quer eventualmente também com alguns apoios, ou por exemplo, uma proposta em Assembleia Municipal de isenção de IMI destas associações, desde que promovam a reabilitação, porque aí tem que haver, de facto, a legalização, porque é muito importante, porque muitas destas associações, quando apareceram, lá está, era o único sítio, às vezes, até para se ver televisão, ou para brincar uns matraquilhos, beber um café, o que fosse. Hoje, obviamente, não será essa a sua função. Portanto, como costumo dizer, ou dizia muito, nos aniversários das associações, que enfim, dá um ano esta parte, não existem, mas as associações e os seus dirigentes, os seus associados, têm que perceber em cada momento o que é que agora faz sentido, e portanto têm que se reinventar. Há de certeza novas, hoje por exemplo está muito em voga as caminhadas, as BTTs, enfim, as atividades mais ligadas à natureza. Claro que às vezes haverá seguramente, como dizia há pouco, são entidades dinâmicas, haverá seguramente algumas que não conseguirão resistir.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, promove a iniciativa Abraços de Leitura, desafiando todos os interessados a gravar um vídeo com a leitura de um texto à escolha para posterior exibição na página de Facebook da Biblioteca. Inspirado na já icónica sessão das 24 horas a ler, em voz alta, da Maratona da Leitura, este evento irá decorrer em formato online, estando integrado no Programa de Atividades do Plano Nacional de Leitura 27, mais precisamente na Semana da Leitura. Segundo a organização, os abraços de leitura pretendem aproximar os leitores da sua biblioteca e criar novas dinâmicas num período em que o mundo vive confinado. A leitura pode fazer-nos viajar, mesmo sem sair de casa. A participação nesta iniciativa é dirigida a todos os interessados, que terão apenas de selecionar um texto de qualquer género literário e depois gravá-lo em vídeo, com a leitura desse mesmo texto individualmente ou em família. A duração do vídeo não pode ultrapassar os 3 minutos. Os vídeos deverão ser depois enviados por e-mail para o 24horasaler@gmail.com. Até 5 de março, todos os vídeos recebidos serão publicados na página de Facebook da Biblioteca entre os dias 8 e 12 deste mês de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
O Dia Internacional das Mulheres, que se assinala a 8 de março. É um dia para lembrar a luta das mulheres contra a discriminação, por condições e oportunidades iguais no trabalho, na sociedade e na família. Há quem diga que o feminismo já não tem razão de ser, pois as mulheres já podem votar, viajar sem autorização do marido, aceder ao conhecimento e são cada vez mais as doutoradas e licenciadas. Perante a lei, o nosso país são iguais homens e mulheres. Que mais precisam elas, afinal? É, de facto, um facto que Portugal, no que diz respeito à lei, esta confere às mulheres os mesmos direitos que os homens. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, criada por decreto 5 anos depois do 25 de Abril, a Lei da Igualdade, foi para essa época uma legislação arrojada e inovadora e 40 anos depois continua a ser uma referência internacional no campo da igualdade de género. No entanto, a mudança de comportamentos, mais do que qualquer outra, não é fácil e não se faz sem luta contra o poder patriarcal instituído na sociedade atual. Os mecanismos psicossociais de desigualdade dentro das organizações refletem a hegemonia masculina e as mulheres, e também alguns homens que não se encaixam neste padrão, não terão sucesso, serão mais mal pagas e não chegarão a cargos de direção. Vejam, por exemplo, o caso da política. A lei da paridade obriga à integração das mulheres nas listas de candidatos. Isso resulta num aumento de mulheres no governo e na Assembleia da República e em outros órgãos do poder. Mas os paradigmas da política, até há bem pouco tempo o feudo dos homens, não se alteraram e as mulheres, especialmente as mais aptas e competentes e todas as que aceitam participar, é-lhes exigido um enorme esforço de adaptação e não lhes é dado espaço para que possam incutir a sua visão, o seu método na gestão da vida pública, o que faria toda a diferença na política. Em situações de crise, como a que atravessamos, com a pandemia e os problemas sociais que lhes estão associados, as mulheres são as primeiras a sofrer desemprego, perda de rendimentos, sobrecarga de trabalho em casa e com os filhos, em contexto de dificuldades económicas. Crescem também problemas emocionais e manifestam-se doenças do foro psicológico, aumenta a violência doméstica que faz das mulheres e das crianças as vítimas preferenciais. No contexto que vivemos, o feminismo tem uma importância capital, sendo a luta das mulheres pelo reconhecimento e valorização das suas diferenças e pela igualdade de oportunidades essencial para a convivência harmoniosa dos géneros e essa para a sobrevivência da humanidade.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.